continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Antônio Carlos Bigonha. Bem-vindo, Antônio Carlos.
Obrigado, Heraldo, e muito feliz de retornar aqui depois de alguns anos. Eu vim lá só azulejando, né? Tem um tempo já. Muito feliz de estar aqui novamente.
Isso, Azulejando foi o seu primeiro disco e agora você já tem mais dois, né?
Depois do Azulejando veio o Urubupeba.
Urubupeba, isso.
E agora o Anátema.
E esses trabalhos aí têm participações importantes. Urubupeba, nomezinho enganado esse, né?
Isso, Urubupeba é o Urubu Procurador.
Ah, é?
É, eu peguei da contracapa do disco do Urubu, do Tom Jobim, e eu achei muito legal ser o Urubu Procurador, porque eu também sou procurador.
Ah, exatamente.
E aí eu achei
fazendo uma referência.
É, já me identificava muito com o Tom Jobim, né? Mas quando eu vi isso lá, eu fiquei muito impactado. Falei, não, vou usar esse nome. Aí fiz esse trabalho com Dori Caymmi nos arranjos e regendo uma orquestra de cordas com 20 músicos, 20 cordas. E mais uma banda da pesada aqui de Brasília, o Paulo André, Oswaldo Amorim e o Leander, em Brasília. E lá no Rio, Jorge Helder e Jurim Moreira.
Muito bacana. E aqui tem um texto do Paulo César Pinheiro, grande letrista, né, grande compositor, dizendo: Bigonha, como procurador da República, talvez tenha achado seu meio de vida, mas como procurador de música é que acho que encontrou de sua vida a verdadeira essência. Quer dizer, a música está entranhada no teu ser, né? Apesar de você exercer outras profissões, mas a música vem com você e você se dedica muito a ela.
Ah, o primeiro interesse forte que eu tive na minha vida foi a música. Com 6 anos para 7 anos de idade, que eu comecei a estudar piano com minha mãe lá em Ubá. E aí foi uma atividade que me acompanhou sempre, né? Antes até de ter entrado na escola primária, eu já estava tocando piano. Então é assim, sempre conciliei com as outras atividades, porque é uma coisa inerente no meu ser, né? Na minha vida, no meu dia a dia.
E você tem irmãos que também tocam, né? Você vem de uma família musical, é isso?
É muito musical. Minha mãe é professora de piano e as minhas irmãs, 3 irmãs, sempre também tiveram uma relação grande com a música. Também tem um primo lá em Belo Horizonte, muito famoso, o Miguel Rossellini, que é um grande pianista clássico. Meu avô materno também tocava violino muito bem. Meu pai sempre gostou muito de colocar discos na vitrola no domingo, para a gente ouvir as grandes orquestras, Mancini, esses grandes orquestradores americanos, né, europeus. Então a minha casa sempre foi muito contextualizada na música.
E você fez esse disco aqui junto com o Dori Caymmi, né? Ele fez os arranjos?
Um trabalho assim, refinado pela participação do Dori Caymmi, que é um dos maiores arranjadores brasileiros, né? Ele, nessa época ele estava morando em Los Angeles ainda, e nós tivemos a honra de ir lá, mixar o disco com ele lá em Los Angeles. Nos hospedamos na casa dele, lá com a Helena, a esposa dele, que é um amor de pessoa também. Então foi uma realização assim, de um sonho, né? De gravar com a grande estrela da música brasileira, e um resultado realmente surpreendente. Ele agregou muita qualidade às minhas composições.
Só imagino, né? Talento que ele tem e conhecimento musical também, e vindo de uma família, da família Caymmi, só se pode esperar coisa boa.
É, e acabei ficando amigo por intermédio dele, nos tornamos muito amigos, né? Eu, Dori, Danilo e a Nana também. A Nana, até em função dessa proximidade, gravou uma música minha no disco dela, uma valsa que eu compus com a Simone Guimarães, chamada Confissão. E a Nana registrou lá no trabalho dela, na Som Livre.
E fruto deste encontro e desta aproximação com Dori, você resolveu fazer um mestrado, não é? E o caso de estudo é o Dori.
É, eu tinha muito interesse em fazer uma pós-graduação em Direito, em Música, em Arquitetura. São matérias que eu tenho muita proximidade, ou em Antropologia. E aí fiz a seleção para o mestrado da música, aqui o PPG da Música da Universidade de Brasília, e precisava apresentar um anteprojeto. E veio imediatamente a ideia de falar do arranjador musical, em gênero, né? É, como o arranjador musical procede à ressignificação da obra musical, e a figura do Dori era indissociável, porque ele trabalhou com a minha música, ele fez essa ressignificação, e eu fiquei muito satisfeito com o trabalho. Eu acho que o mestrado também gostou da minha pesquisa. Tive até a honra de ser premiado lá em 2015 como a melhor dissertação, que eu falo não só por imodéstia, mas porque eu acho importante, né? Que as pessoas saibam que a música tem essa profundidade, né? Também na pesquisa acadêmica.
Vamos ouvir um pouquinho de música?
Isso, uma alegria poder vir aqui no Brasil Regional lançar o Anátema, que é o meu mais recente trabalho, que eu tive a honra também de gravar em trio, piano, baixo e bateria, com ninguém menos que Jorge Helder no contrabaixo e Jurim Moreira na bateria, que são os músicos do Chico Buarque. Então eu acho que eu estou bem acompanhado, né? Um acompanhamento muito luxuoso. E aí eu acho que é a faixa que dá nome ao disco, que é o Anátema. Na sequência a gente vai ouvir o Mestre Danadinho, que é um baião assim, bem moderno, bem estilizado a forma assim, do Egberto Gismonti, puxando para o Vila Lobos, que eu compus em homenagem ao grande amigo e arquiteto Cláudio Queiroz, professor da UNB também, um grande amigo que fez o projeto da minha casa, e eu quis homenageá-lo, ele que é capoeirista, com esse baião que se chama Mestre Danadinho.
Então vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Antônio Carlos Bigonha, que acabou de sugerir duas músicas, Anátema e Mestre Danadinho, as duas do último disco que se chama Anátema. Foi bacana você gravar esse disco com dois grandes nomes da música, o Jorge Elder, que você acabou de citar antes, e o Juninho Moreira também, que são nada menos, nada mais do que músicos do Chico Buarque. Como é que foi essa experiência, Antônio Carlos?
Olha, uma experiência assim maravilhosa, que eu devo também ao Dori, não é? Que quando eu fui gravar o Urubu Peba, o Dori convidou o Jorge e o Jurim também para participarem do trabalho. Em abril do ano passado, a Nana me convidou para estar com ela lá no estúdio no Rio de Janeiro, que ela estava gravando um trabalho sobre o Tito Madi. Só um trabalho integralmente com a obra do Tito Madi. E eu fui ao estúdio numa quarta-feira, assim, pela manhã. Fiquei o dia todo lá no Rio com ela. E era justamente o Jorge e o Jurim que estavam fazendo o trabalho com ela. E aí, no intervalo, eu falei, poxa, o Urubu Peba foi tão bom, foi tão legal gravar com vocês. A gente podia fazer um trabalho de trio. Aí o Jorge falou, em setembro a gente está lá em Brasília com o Chico, se você quiser a gente pode fazer a pré-produção, ensaiar. E foi feito assim, né? Eles vieram para tocar com o Chico, vieram um dia antes, ficamos lá em casa fazendo a pré-produção, ensaiamos todas as músicas, depois, na semana seguinte, fomos para o Rio e em três dias fizemos todo o trabalho. E foi realmente maravilhoso, são três profissionais de altíssimo nível e, sobretudo, muito generosos, grandes amigos e pessoas, assim, muito fáceis de trabalhar, né? Muito, como disse, muito generosas. Eu acho que isso refletiu fortemente no resultado que nós obtivemos.
Que legal. Outra coisa, Antônio Carlos Bigonha, você é de Ubá, não é?
Pois é, eu sou, tenho esse peso, né? Essa responsabilidade de ser da terra de Ari Barroso. É. Então, Ari Barroso, para mim, é uma referência desde garoto.
Eu ia citar isso, né? Ari Barroso, né? Grande, se dizia um grande brasileiro e realmente ele mostrou que tinha muito amor pelo Brasil.
É, eu considero o autor do hino nacional alternativo nosso, né? Que é a Aquarela do Brasil. E realmente toca em todos os lugares do mundo, né? Eu não sou muito viajado, não, mas em todo lugar que eu tive fora do Brasil, eu ouvi assim espontaneamente na rua, no rádio, na loja, você ouve Aquarela do Brasil, que é um sucesso internacional e diz tanto da alma brasileira, né?
Inclusive, se ouve também em vários estádios de futebol do mundo inteiro. Por exemplo, o Paris Saint-Germain tem uma parte da torcida que eles homenageiam os brasileiros, que tem muitos lá no clube, cantando ou fazendo paródias, né, de Aquarela do Brasil. Na Itália, enfim, realmente é um hino alternativo, né, do grande Ari Barroso. E eu queria também só falar um pouquinho, você já disse, mas assim, da sua infância lá em Ubá e o que isso trouxe para a sua música, né? A vivência lá na cidade, na cultura mineira, de tudo isso, qual é a contribuição que isso tem para o seu trabalho musical?
Eu acho que isso tem uma agenda regional na minha criação musical, porque eu vim para cá com 12 anos e tive esse contato forte com a metrópole, né? Que é a Brasília. Apesar de que Brasília, quando eu vim para cá, né, já há muitos anos, não era uma cidade tão grande, tão complexa quanto é hoje. Mas era muito mais forte, né, a vivência urbana do que em Ubá, que era uma cidade pequena com 70 mil habitantes. Então isso para mim foi muito importante, viver a minha província, né? Viver a minha pequena cidade. E mais do que isso, ter tido o privilégio de morar durante um ano com meu avô na fazenda. Eu tive uma coisa que pouca gente hoje pode desfrutar, né? Que é viver realmente no campo. Ele era um produtor rural, então você ter contato com os animais, acordar de madrugada para ir beber o leite no pé da vaca, né? Correr o pasto como eu corria com meu avô na garupa dele. Saía 7 horas da manhã e voltava 10 horas para almoçar, morrendo de fome. Que a gente está fazendo almoço 10 horas da manhã, né?
Porque acorda cedo também.
Que acorda às 5, né?
É.
E à noite, na fazenda, que é muito escuro, ele tinha um pequeno gerador de energia, mas você vê realmente a profundidade da noite na fazenda.
E vê as estrelas.
Vê o céu, convive com os bichos, né? Os ruídos da noite. É muito diferente da vida urbana. Então, eu acho que isso, aliás, não tenho certeza que isso transparece no meu trabalho. Não em todas as músicas, né? Mas tem uma parte bem brejeira das minhas composições que eu devo ao fato de ser ubaense e de ter podido conviver com meu avô esse ano lá na fazenda.
Que bacana! E o Brasil Regional tem esse prazer de dispor aos ouvintes esse teu trabalho, fruto dessa tua vivência na infância, mas também da urbanidade, porque, como você falou, a partir dos 12 anos você veio para uma metrópole, um grande centro, mas nunca esqueceu essas raízes que o Brasil Regional então mostra aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação aqui, Antônio Carlos Bigonha.
Ô, Deraldo, eu que agradeço e queria registrar a importância do seu programa na divulgação do meu trabalho. Já há mais de uma década que você, com muita generosidade, expôs aqui as minhas palavras, a minha música. E isso contribuiu muito para essa pequena carreira que eu tenho de músico, né? Mas que é uma carreira que me orgulha muito. E, sem dúvida, o Brasil Regional está na história da minha música, da minha vida.
Muito obrigado.
Você está com o Brasil Regional.